No terceiro período, que aqui constituirá o que designei como o segundo bloco de meu comentário, Hegel apresenta a primeira das ciências por ele aludidas, a saber, o que ele chamou o sistema da inteligência, ou o que também poderíamos chamar a ciência da autoconsciência, ou ainda aquilo que Schelling chamará ou chamara filosofia transcendental. Cito Hegel, abre aspas: "No sistema da inteligência, os objetos são nada em si. A natureza tem apenas um consistir na consciência. Se abstrai disso que o objeto é uma natureza e a inteligência como consciência é condicionada por ele." Fecha aspas. Também poderíamos dizer: "Im System der Intelligenz sind die Objekte nichts an sich. Die Natur hat nur ein Bestehen im Bewusstsein. Es wird davon abstrahiert, dass das Objekt eine Natur und die Intelligenz als Bewusstsein dadurch bedingt ist." Pois bem, comparando esse período com o que afirmamos no arquivo anterior, a primeira observação que somos aqui obrigados a fazer é a constatação de que o chamado sistema da inteligência abstrai sim do objeto, portanto, daquele elemento objetivo que, a título de princípio real, constituirá a forma particular do sistema da natureza. A saber, a outra ciência particular aqui em questão. Porém, essa abstração não é objetiva. Quer dizer, enquanto o sistema da inteligência abstrai do fato de que o objeto é uma natureza, portanto, de que ele é independente em relação à própria inteligência enquanto consciência, os objetos nele, no sistema da inteligência, são nada em si. Portanto, são tomados como simples fenômenos ou enquanto meros fatos da consciência, tendo apenas um consistir na consciência, mas não uma existência real, poderíamos dizer, uma existência real em si e por si, dela independente. Depois explicarei melhor porque aqui, além de em si, que traduzo an sich alemão, eu estou acrescentando o por si. Da mesma forma, e embora Hegel não o diga, até certo ponto, em consequência disso, ainda enquanto consciência, a inteligência também abstrai do fato de que ela é condicionada pelo objeto. Tal como no primeiro caso, trata-se aí de uma abstração subjetiva, isto é, uma abstração do sujeito empírico enquanto tal, e não de uma abstração da própria ciência em sua exigência constitutiva. Vale dizer, em sua exigência lógico-ontológica. Neste sentido, se a abstração for apenas subjetiva ou epistemológica, ao não serem nada de determinado em si, ou por em si serem nada, os objetos não terão consistência própria, mas estarão subordinados à consciência, e apenas nela terão um consistir ou um subsistir. De onde, por conseguinte, em permanecendo semelhante situação, a natureza, pelo fato de não ser anzir, isto é, pelo fato de não ser anzir no âmbito da sua subordinação ao sistema da inteligência e no sistema da inteligência a Bewusstsein, essa, a natureza, não seria posta pela especulação na ciência que lhe é própria e, portanto, além de não ser anzir, também não se tornaria por si, não se tornaria objeto de uma ciência autônoma e, nesse sentido, não seria ela mesma autônoma em relação à consciência. Mas com isso, finalmente, a inteligência também permaneceria finita, uma vez que limitada pelo objeto, e, pior, sem disso ter consciência, o que implica no fato do sistema da inteligência consistir num simples idealismo subjetivo, que, mesmo em reconhecendo um sistema da natureza, caso, por exemplo, de Eschenmayer, não reconhece que as determinações ideais da natureza são nela imanentes. Tratemos disso no próximo arquivo, mas antes falemos um pouco sobre o sentido aqui de abstração subjetiva e de idealismo subjetivo, completando esse segundo bloco.